A instituição fiscal independente apresentou mais um relatório de acompanhamento fiscal, desta vez o de junho de 2019, trazendo diversos dados sobre a situação fiscal do país. E hoje, aqui no primeiro item, nós abordamos o contexto macroeconômico. Está conosco na linha o analista da IFE, Rafael Baciotti, que fala conosco agora sobre os dados que o relatório trouxe nesse ponto. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, na parte do contexto macroeconômico, o trabalho abre com o recuo do PIB de 0,2% no primeiro trimestre. O que que isso significa no contexto dessa tentativa que se faz de recuperação econômica do país, Rafael?
Na verdade, o resultado do PIB ele veio bastante ruim, né? Uma queda aí de 0,2%. Se a gente olhar para o resultado agregado, ele é de fato negativo. Se olhar para as aberturas, a gente consegue extrair outras informações também relevantes, como a queda da produção, né, de setores importantes da economia, principalmente aí do lado da oferta, a indústria de transformação e a construção civil, que são setores que têm segurado e impedido uma recuperação mais contundente da atividade econômica, né? E a principal implicação desse número para efeito de cenário é que há um claro viés de baixa aí nas nossas projeções, né, de atividade econômica, principalmente para o PIB de 2019. A gente tem um número que agora está se mostrando bastante otimista, uma alta de 1,8%, né, do crescimento econômico em 2019. E esse número, esse resultado negativo, né, no segundo tri, ele indica, né, possivelmente em conjunto com outras informações já disponíveis aí da passagem do primeiro para o segundo trimestre, como o indicador de atividade do Banco Central, produção industrial, varejo, serviços, que de fato a gente caminha para um resultado aí mais próximo do que seria o cenário pessimista da IFE, ao redor de 1%, e mostrando que provavelmente a atividade econômica, né, vai o crescimento de 2019 vai se materializar numa magnitude próxima ou até mesmo inferior do que foi observado nos dois últimos anos, né, em que o país mostrou crescimento ao redor de 1%.
Bom, Rafael, aqui vocês, quando chamam a atenção para a indústria, você chama a atenção para a extração, que teve queda de 6,3%, transformação de 0,5% e a construção civil de 2%. Eu quero focar aqui na construção civil, porque vocês também apresentam um dado que diz que espelha que o segmento da construção civil espelha a falta de dinamismo dos investimentos na economia brasileira, e estando em patamar 31,8% inferior ao pré-crise, que seria o primeiro semestre de 2014. Construção civil que engloba aí obras de infraestrutura, moradia, tudo isso. E é um setor que depende muito, por exemplo, de juros baixos, de financiamento, muitas vezes de bancos estatais, e de obras do próprio governo federal, por exemplo, investimentos em infraestrutura rodoviária, ferroviária, enfim, dos vários modais de transporte. Qual o cenário para esse setor, a gente tendo aí um governo que está investindo pouco por questões fiscais e uma economia parada, o mercado imobiliário parado, também por falta de perspectivas de desemprego, baixa atividade econômica? Qual o cenário para a construção civil que vocês veem?
Bom, a construção civil, de fato, ela espelha esse quadro de investimentos. Na verdade, é um componente importante do investimento, da formação bruta de capital fixo. Se a gente olhar a taxa de investimento da economia, que rodou ao redor de 18,5%, a taxa de investimentos, ela é entendida como a proporção da formação bruta de capital fixo no produto, né? Então, ela rodava ao redor de 18%, 18,5% aí ao longo dos últimos anos, entre 97 e 2013, por exemplo, ela chegou a patamares aí mínimos, né, da série histórica, em 15,5%. Basicamente, isso é um reflexo, né, de diminuição dos investimentos públicos, como você colocou, a existência de capacidade ociosa no parque industrial, né, que na verdade restringe e impede aí novas contratações e novos investimentos, né, e o ambiente de incerteza, né, que persiste aí sobre as perspectivas de recomposição do equilíbrio fiscal, né. Então, basicamente, a construção ela está condicionada aí a esses parâmetros e basicamente também a perspectiva do próprio crescimento econômico, né? Como ela é um componente relevante do investimento, o investimento ele depende muito aí de como que os empresários avaliam aí a capacidade do país crescer, de estabilidade, né? Então, por isso que um ambiente carregado de incertezas e baixo dinamismo aí doméstico provoca esse resultado aí bastante complicado, como você mencionou, né?
Bom, você falou da taxa de investimento que foi para 15,5% e vocês fazem um alerta aqui de que para a economia sustentar uma expansão do PIB de cerca de 3%, seria necessário um nível de investimento em torno de 21% do PIB. Do que depende para se alcançar esses 21% e qual o papel do Estado nisso?
Isso é basicamente foi uma simulação, uma ilustração, né? Uhum. Para a gente entender que na forma como está hoje, a taxa de investimento nesse patamar tão baixo, é muito difícil da gente conseguir visualizar uma expansão mais significativa, né, da economia, porque basicamente o investimento ele diz respeito à ampliação de capacidade produtiva, né, ali dentro tem máquinas e equipamentos, a própria construção civil que a gente comentou, infraestrutura, logística, né, então afeta a capacidade de crescimento do país, né, então essa simulação que a gente colocou é basicamente para ilustrar que a reativação dos investimentos ela amplia as possibilidades de crescimento da economia, tanto com estímulo sobre a demanda agregada, né, porque existe um efeito multiplicador, né, desses investimentos sobre produção e emprego, também um efeito sobre o lado da oferta, né, como eu coloquei, da ampliação de infraestrutura e basicamente produtividade também. Então, foi mais um exercício de ilustração que, de fato, para crescer de maneira sustentável ao longo do tempo, a gente precisa de investimento e aí passa também pela capacidade do Estado realizar, né, expansão aí de capacidade.
Uhum. Bom, e a taxa de desemprego, que vocês falam aqui que está diminuindo lentamente, e quando falam lentamente, é insuficiente para demonstrar qualquer recuperação econômica, né?
Exatamente. O mercado de trabalho ele reflete basicamente todo esse contexto que a gente comentou inicialmente, né? Além da recessão que vigorou no país, né, em 2014 e 2016, a gente tem observado uma capacidade lenta de recuperação da atividade econômica. Então, isso tem implicação sobre o mercado de trabalho. Se a gente olhar para a taxa de desemprego, é basicamente reflexo desse quadro, né? Então, você tem uma taxa de desemprego em patamares muito elevados. Atualmente, 12,7% da força de trabalho está nessa condição. A taxa de desemprego é uma das formas de analisar, né? Então, além da taxa de desemprego de maneira bastante... da taxa de desemprego em patamares elevados, a gente tem uma parte da população que, na verdade, está desestimulada a participar do mercado de trabalho.
São desalentados, né?
Exatamente. Uhum. Então, assim, é um desemprego elevado. O desemprego, tem muitas pessoas que estão desempregadas sem colocação, uhum, e procuram, sem sucesso, uma colocação há mais de um ano. Então, isso é o costuma se colocar como desemprego de longa duração, né? Então, a falta de oportunidade no mercado de trabalho formal, principalmente, a longa duração do desemprego, né, provavelmente desestimula a participação no mercado de trabalho. Então, é por isso que a gente tem um montante de pessoas desalentadas, que são aquelas que estavam disponíveis para trabalhar, mas não realizaram uma busca para o trabalho, dentre outras razões, por não haver oportunidade de emprego, né? Então, essas pessoas, é um contingente de quase 5 milhões de pessoas, né? Então, é mais um reflexo aí dessa falta de dinamismo aí da economia, né?
Uhum. Rafael Baciotti, analista da Instituição Fiscal Independente. Rafael, para a gente finalizar, inflação. Vocês apontam aqui uma inflação acumulada em 12 meses com desaceleração em maio. Nesse cenário, há o risco de deflação, por exemplo, ou não se visualiza isso?
Não, no radar não tem um risco de deflação, não. O que a gente tem é um quadro também reflexo, como a gente mencionou, no mercado de trabalho, isso afeta a dinâmica de preços, né?
Uhum.
Então, uma atividade econômica fraca, com lenta capacidade de recuperação, você tem bastante um desemprego elevado, a gente observa uma ociosidade muito grande na economia, né? Então, isso acaba repercutindo nos preços. Então, você tem um movimento de desaceleração de preços, e quando a gente olha a inflação corrente, ela está tranquila, principalmente quando a gente observa os núcleos de inflação. São aquelas medidas que excluem movimentos mais voláteis que afetam os preços, né, alguns choques que afetam os preços, então permite a gente ter uma ideia mais clara da tendência, né, da inflação. Então, essas medidas aí, chamadas núcleo de inflação, que é o Banco Central que divulga, elas estão bastante em patamares bastante tranquilos, né? Abaixo, inclusive, da meta de inflação, que é de 4,25%. Então, se a gente olhar esses indicadores, eles estão América, são vários indicadores de núcleo que o Banco Central calcula, aproximadamente 7. Se a gente pegar uma média desses indicadores em 12 meses, eles estão rodando ao redor de 3,4%, ou seja, abaixo aí da meta de inflação.
Uhum.
Então, é um cenário de inflação corrente tranquila, de expectativa de inflação também tranquilo. Hoje o boletim Focus mostrou que os agentes econômicos estão diminuíram as suas expectativas para o IPCA de 2020, né?
Uhum.
Um pouco abaixo da meta, que é de 4% para aquele ano. A Focus está mostrando uma inflação de 3,95%, né? Então, assim, em conjunto com esse cenário de atividade, de ociosidade elevada da economia, abre-se um espaço para discutir, né, eventual redução de juros. O Focus, o boletim do Banco Central já mostra que os agentes estão com uma Selic ao redor de 5,75 para esse ano, abaixo da taxa que está em 6,5.
Uhum.
Né? Então, assim, é uma discussão que poderia, de fato, ser ajudar em alguma medida para a recuperação da economia, como a gente colocou, né, que está muito em patamares muito, muito debilitados, né? Então a ação da política monetária possivelmente, claro que dentro de um balanço de riscos, né, a gente não, tem que se olhar os riscos também de pressões no radar, mas assim, de maneira geral, é possível que a gente visualize aí uma queda de juros.
Uhum.
Ao longo do ano, que pode impulsionar de alguma forma, contribuir para a gente de alguma forma crescer um pouco mais.
Muito bem. Rafael Baciotti, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma ótima semana. Até uma próxima.
Até a próxima. Obrigado a você.